tornamos responsáveis. Muito obrigado.
Alô, alô.
O doutor André Barros, advogado.
Bom, primeiro, senador, quero dizer que considero o seu governo do Distrito Federal um dos maiores governos do Brasil, inclusive o governo que acabou com as desumanas celas nas delegacias policiais do Distrito Federal. Isso eu não me esqueço. Bom, senador, nós somos da Marcha da Maconha e lutamos anos para poder realizar a Marcha da Maconha. A polícia proibia, promotores se manifestavam contra, mais de 10 juízes proibiram as marchas da maconha. E nós ficamos anos lutando por isso. E em 2011, felizmente, o Supremo Tribunal Federal garantiu a marcha da maconha por 9-0, dizendo que ela estava amparada pela Constituição Federal. Então, hoje estamos aqui debatendo a maconha, porque isso foi uma luta de nós da Marcha da Maconha. Porque os que são contra a legalização da maconha, eles não queriam que nós nem pudéssemos realizar uma manifestação pública em defesa da maconha. Então, essa foi uma conquista nossa, por 9-0 no Supremo Tribunal Federal. Buscando a raiz da criminalização da maconha, senador, a raiz da criminalização da maconha é clara, é evidente, é racismo, é racista. Eu trago aqui, para Vossa Excelência, um livro do governo brasileiro, em 1958, depois da derrota do nazifascismo, um livro do Serviço Nacional de Educação Sanitária. Educação Sanitária, então já vê aqui o higienismo no livro. No prefácio, eu vou ler o início do prefácio, do prefácio da segunda edição, de 1958, desse livro do governo brasileiro. Isso aqui é uma coletânea de textos racistas relacionando a maconha aos negros, à escravidão, porque quem trouxe o hábito de fumar maconha para o Brasil foram os negros degredados, escravizados, tanto que se chamava fumo de Angola. E aqui diz: nosso objetivo, autorizando a publicação de maconha pelo Serviço Nacional de Educação Sanitária, é chamar a atenção dos estudiosos e dos governos para o problema. Não é um problema nacional, é um problema mundial. Mas aí está ele desafiando a nós todos que cuidamos da eugenia da raça. E diz aqui: seus viciados geralmente pertencem à última e mais baixa escala social. São mesmo analfabetos e sem cultura. Então, a raiz da criminalização da maconha, nesse livro, diz também: a primeira lei do mundo que penaliza a maconha, ela é evidentemente racista. Ela é do município do Rio de Janeiro, parágrafo 7º, de 1830. Ela diz ali na sanção: escravos e outras pessoas. Dava 3 dias de cadeia para quem consumisse o pito do pango. O psiquiatra, foi governador do estado de Sergipe, Alagoas, o psiquiatra Rodrigues Doria, tem aqui no primeiro texto desse livro, ele defendeu em Washington, num congresso internacional, dizendo que a maconha... Um psiquiatra brasileiro entregou um memorial e fez um discurso dizendo que a maconha era uma vingança dos negros contra os brancos em razão da escravidão. Então, a maconha, esse debate aqui é sobre maconha. E no Brasil, o que nós discutimos, a questão das substâncias proibidas no Brasil, a questão é a maconha. A maconha no Brasil é criminalizada por racismo. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Nós não podemos ser o último país a legalizar a maconha no mundo. Essa é a razão da criminalização da maconha no Brasil e no mundo.
Eu vou passar a palavra agora ao Antônio dos Santos, que é deputado estadual de Sergipe. Está presente? Porque é também
presente,
dos
presente.
Presente. Deputado, com a palavra.
Senador Cristóvão Buarque e os membros da mesa, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Sou um admirador do trabalho, da postura, da inteligência de Vossa Excelência. Li recentemente um pronunciamento de Vossa Excelência fazendo a defesa da Amazônia, e quando propuseram a internacionalização da Amazônia, Vossa Excelência propôs que também internacionalizassem o Banco Mundial, o Banco central americano, que internacionalizasse as crianças, e uma série que deixou aquele grupo sem ação diante de Vossa Excelência. Muito inteligente e parabenizo pela brilhante mente que Deus lhe deu. A minha posição aqui, eu vim exatamente representando a Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, da qual tenho a honra de presidir e entrando agora no meu quarto mandato de deputado. Senhor presidente, é uma discussão muito séria e preocupante para todos nós. Nós temos um país, vivemos num país que a saúde pública está numa falência total. O meu estado padece de uma assistência à saúde. O meu estado não tem uma clínica pública para atendimento de dependentes químicos. Quem é que vai bancar o tratamento de tantos milhões de dependentes da maconha daqui para frente? Nós temos, enquanto políticos, uma grande responsabilidade com aquilo que produzimos, é verdade. Vossa Excelência é um senador, eu um deputado. A história contará o que deixamos de produto para gerações futuras. E vejo com muita preocupação a liberação do uso da maconha, mesmo que para uso medicinal, até porque já foi dito pelo senador Magno Malta, já foi dito pelo delegado, a quantidade de pessoas que dependem desse medicamento é bem pequena e que pode ser resolvido com uma portaria do Ministério. Como cidadão brasileiro, eu venho deixar nesta audiência pública o meu pedido de que este Congresso Nacional não libere, através de lei, o uso da maconha no meu país, no nosso país. Eu vejo como uma preocupação muito grande. É um país que a população que usa a droga, a maioria absoluta dela não usa com os seus próprios recursos. Utiliza de roubos e assaltos para utilizar a droga. A maioria absoluta, no meu estado, dos dependentes químicos, dos dependentes da maconha, eles roubam para conseguir o produto. Pondo em risco a vida da sociedade, pondo em risco a vida das famílias. E hoje, ao invés de estar lutando para liberar, deveríamos estar nos esforçando para recuperar os que lá estão sendo escravos da droga. Vi uma cena, senador, que me deixou abalado. Estava indo por uma rua e um jovem, completamente demonstrando que estava drogado, se ajoelhou no asfalto quente. Ajoelhou, levantou as mãos e disse: por favor, me tire dessa vida, me tire dessa situação. Alguém que chegou na droga, talvez por incentivo de alguns, mas não tem força para sair. O Brasil precisa sim gastar o recurso que tiver, o esforço que puder, para libertar os que estão querendo ser libertos. E jamais liberar para ampliar a massa dos já contaminados. Rendo a minha homenagem a Vossa Excelência. Compartilho da sugestão do senador Magno Malta de criar a frente parlamentar para tratar desse assunto. E espero que o Brasil ajude ao povo brasileiro a viver sobriamente e uma vida em paz. Muito obrigado.
Eu quero dizer que, obviamente, que eu não vou me inscrever, mas eu me reservei para uma hora, e está quase uma hora, fazer uma pergunta aos que estão na mesa. Porque se eu for esperar para fazer essa pergunta lá para as 3 da tarde, eu creio que nós vamos perder muito. É uma só pergunta. A pergunta é a seguinte: todos estão vendo aqui depoimentos de tragédia provocada pela droga. Todos estão vendo. Todos estão vendo que, portanto, nós não estamos enfrentando corretamente o problema da droga no atual marco legal brasileiro. E, aparentemente, pelo que foi dito aqui, todos são contra a regulamentação. A minha pergunta é, levando em conta isso tudo que a gente viu aqui da tragédia familiar, o que é que vocês recomendam que a gente deve fazer que nós não estamos fazendo e que, por isso, estamos perdendo a guerra? Eu queria passar a cada um, para que cada um dissesse o que é que acha que deve ser feito para que a gente vença a guerra da droga. E não apenas dizer, continue todo como está, que as coisas vão bem, porque elas não vão bem. Deputado.
Posso falar, senador? Senador, eu sou autor da nova lei que foi aprovada na Câmara sobre drogas, que é uma lei que aumenta o rigor contra as drogas, né? Não libera e aumenta o rigor. É uma lei que está aqui no Senado agora, sob o número 37C, né? Na Comissão de Justiça, e deve ser, o relator é o senador Carlos Valadares, lá de Sergipe, que, porém, tenta acabar com a minha proposta no seu relatório. Né? Um relatório, francamente, favorável à liberação das drogas, do senador Carlos Valadares. Então, vai ter essa discussão. Eu quero dizer ao senador Magno Malta que me inclua nessa frente, que eu vou trabalhar. Eu acho que a coisa mais importante, das coisas mais importantes que podemos fazer no Congresso hoje é enfrentar essa questão. Né? Mas eu queria dizer, senador Cristóvão, que o senhor cita que hoje a experiência mostra que fracassou a luta contra as drogas. Eu quero lhe dizer que as drogas não existem só nesse século, nem no século passado. Elas existem há milhares de anos. E foi a experiência, o sofrimento e a tragédia social que o uso em grande escala das drogas provocou, que levou a todos os países do mundo a proibirem a droga. Esse conto do pito do bango, da maconha aqui no Brasil, não pode ter influenciado a China, os Estados Unidos, não pode ter influenciado a Suécia, não pode ter influenciado o mundo inteiro. Isso é uma história local e sempre tem um enredo para justificar, dar um motivo para liberar alguma coisa, né? Mas todos os países do mundo, senador, e aí é estudo da história humana, todos os países do mundo proibiu. 198 países da ONU proíbem as drogas. E não é por influência dos Estados Unidos. Eu fui fazer uma palestra na China a convite do governo chinês sobre a primeira infância. Quando eu cheguei no aeroporto, tinha um cartaz enorme dizendo o seguinte: aqui qualquer transporte de drogas é punido com a morte. Pena de morte na China. Todos os países socialistas, inclusive não tem uma questão... Não, eu sou contra a pena de morte. Eu estou dizendo que todos os países tratam com... socialistas, portanto, não tem viés de esquerda e direita isso. Os países socialistas tratam com rigor muito maior que os países capitalistas, inclusive muitos com pena de morte. Né? Então, o sofrimento desses países... A China ter sofrido mais de 100 anos a liberação do ópio levou ela a tomar uma posição duríssima em relação a isso. Os países da Europa, o Japão, que eu citei ali, com a liberação da metanfetamina, teve que tomar medidas duríssimas. Hoje é o país que tem a lei mais rigorosa, das mais rigorosas da Ásia, e tem menos usuários de drogas. A experiência do mundo mostra o contrário, senador Cristóvão Buarque. Me diga um país do mundo que liberou e que deu resultado, que eu abro mão do meu discurso. Nenhum país do mundo, todos os que tiveram os melhores resultados, foram os que aumentaram o rigor e enfrentaram o problema. O Brasil tem uma dificuldade. O Brasil tem fronteira. Nós, na Comissão sobre Drogas da Câmara, visitamos todos os países que tinham algum tipo de problema de envolvimento. O Brasil tem uma particularidade geográfica única no mundo. Ele tem fronteira com todos os produtores de coca. Hoje, 85% a 90% da cocaína que entra no Brasil vem da Bolívia. E é fonte de renda, esse PIB da Bolívia tem a ver com a morte dos nossos meninos nas Cracolândias, do Brasil, porque é uma quantidade gigantesca. O lucro é tanto que a Bolívia tem, é tanto ou mais do que com a indústria petrolífera. E na questão específica da maconha, por exemplo, hoje é o Paraguai o grande exportador de maconha, amanhã será o Uruguai, que está se preparando para ser uma plataforma de exportação de maconha e de outras drogas, porque elas nunca caminham sozinhas. Né? Nunca caminham sozinhas. Então, senador, eu quero dizer que o proibicionismo, esse termo inventado para tentar liberar as drogas, é um termo que... Qual é o proibicionismo? Nós não vamos proibir a corrupção? A corrupção tem que ser punida. Ou será que não estão sempre roubando? Sempre roubando, vamos liberar. A pedofilia tem que ser proibida. Se nós vamos proibir, se nós não vamos proibir a pedofilia, ah, mas não reduziu, ou continua tendo pedofilia.
Me permita, deputado, me permite? Só para contribuir.
Senador.
Só para contribuir.
Senador.
Tem países do mundo, organizações, e aqui no Congresso Nacional do Brasil, já tem gente imbuída de mandato, fazendo reuniões e discutindo a legalização da pedofilia no Brasil.
É. Então, eu quero dizer, senador, só para terminar, vou terminar. Mas eu quero dizer que a lei, ela não existe possibilidade da gente acabar com as drogas, de eliminar o uso de drogas, mas existe possibilidade de diminuir o número de vítimas. Diminuir o número de vítimas das drogas. Diminuir as famílias devastadas pela droga. O número de famílias devastadas pela droga. Diminuir os terceiros que são vítimas. Eu tive um depoimento pessoal. Eu tive um afilhado meu que estava no terceiro ano de medicina, com 19 anos, uma das mentes mais brilhantes que eu conheci, andando na calçada em Porto Alegre, foi atropelado por um carro que entrou a 100 km por hora, uma caminhonete, o esmagou, ele ficou quase irreconhecível. E aí fizeram um teste para ver a bebida alcoólica, deu normal no sujeito. Resolveu um delegado, por um estalo, resolveu fazer um exame toxicológico. Estava com teores altíssimos de THC, tinha fumado maconha em grande quantidade. Então é isso, senador. Essas vítimas todas que nós vemos, essas famílias devastadas, esses meninos que não conseguem nem progredir na escola, nem progredir no lugar de trabalho, é isso que nós vamos estar liberando, senador. Essa é a questão. Nós vamos multiplicar muito o número dessas pessoas. Essa questão do proibir, ser contra a favor do proibir, eu seria a favor de liberar tudo, se não causasse tanto dano e tantas tragédias sociais. Pergunte aos outros países, senador, vamos conversar com as embaixadas, chame os embaixadores, por que que eles proibiram? E por que que é tão dura a legislação nesse país?
Eu passo a palavra ao delegado Alexandre. O que fazer?